Se seguram, menininhos, que o bando de velho tá na área. Aqui com vocês, ainda vivo, Marcelo Bueno.
E eu, que nem queria voltar das férias, Kika.
Entre spray de pimentas, manifestações mil, estamos aí, firme e forte, avelharada. Com vocês, Nino.
Esse é o baú dos velhos. A história de tudo que foi inventado. A história das revoluções e revoltas. Começa! E tal como eu adiantei, hoje nós vamos falar desta barulheira, desta bagunça, estes protestos, movimentos e movimentações no Brasil e no mundo, por que não, né?
Eu protesto, eu protesto.
Protesto negado.
E eu que sempre falo alguma coisa e vocês falam que eu sou revoltada, que não sei o quê, que fico protestando em prol das mulheres. E aí o mundo todo começou essas revoltas, começaram com essas revoltas, né?
Pois é. O Brasil tá aí no momento mais interessante, eu acho que da minha geração, da nossa geração, né? Eu não lembro de ter visto nada parecido com isso que a gente tá vendo. Na verdade, agora deu uma esfriada, tá retomando, mas com nada do que a gente viu aí nos últimos dias, né?
Não, exatamente, exatamente. A maior manifestação aqui era familiar, né? Eram algumas críticas e colocações familiares. Agora, né? Agora, como dizem aí, o povo acordou, o gigante acordou.
Pois é, e tudo começou lá pelos 20 centavos, acho que até na cartilha das crianças já tá vindo que tudo começou por causa dos 20 centavos, né? Muito bem, mas vamos tentar explicar de leve aí para todo mundo de onde vieram essas revoltas, qual é a história disso, que relação isso tem, afinal de contas, todo movimento, toda revolta, toda revolução tá aí confrontando com alguma força opositora. E isso é interessante porque vai ter revolta contra causas justas, injustas e Deus sabe lá mais o que, né?
Não, agora nessa onda, eu espero que não caia no modismo, mas agora tudo é manifestação. O pessoal tá indo pra rua agora porque a minha internet caiu, vamos pra rua.
O importante é que a população descobriu que a sua voz, né, a voz de cada um faz um barulho muito grande, né? E essa união, como sempre dizem, né, que faz a força, as pessoas descobriram isso e agora é protestar e conquistar os direitos.
Agora, velharada, vocês acham, cá entre nós, que vai mudar alguma coisa? Quer dizer, tudo bem, nada como começar se revoltando, mas será que isso vai resolver o negócio?
Olha, eu acho que não cabe só a questão de revoltar e eu saio na rua e grito, saio correndo aí gritando que eu estou revoltado. Uma série de coisas tem que ser mudada, até como cultura e postura do nosso povo aí, da nossa nação, porque até como foi dito, não adianta eu sair na rua e protestar por direitos e tal, sendo que eu estaciono em fila dupla, eu jogo papel no chão, eu tô colecionando animais silvestres, então assim, sempre vai ter alguém protestando de algo que alguém tá fazendo errado.
Eu acho que talvez consiga acuar sim as autoridades, então estamos com eleição na porta, nego vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa.
Antes era muito fácil, né? Agora eles vão ter mais cuidado, vão tomar mais cuidados na tomada de decisão para que o povo não se revolte, né?
E não caia no esquecimento, né? Tudo isso que foi feito, todo esse trabalho, esse tempo desprendido aí, essas borrachadas que foram levadas, que não caia no esquecimento, porque protestamos aí sobre as passagens, depois os valores, os pedágios, e aí sempre vai ter alguma coisa. Mas assim, será que realmente foi feito algo? Ou será que a liderança aí deu apenas uma pausa enquanto o povo estava gritando? E aí os produtores começaram a fazer mais novela pra gente esquecer tudo isso? Então não podemos deixar cair no esquecimento.
É, aproveitando o gancho então e caindo nesse tema, eu acho que é por aí, vamos colocar o capítulo novo da novela. Por quê? Fizeram um protesto todo, abaixaram a passagem, ou revogaram a passagem, alguns estados abaixaram e tal, mas já se fala em aumento do combustível para repor o dinheiro nas prefeituras, nos estados. Quer dizer, toma lá da cá, a gente abaixa aqui e aumenta ali.
É, na época mesmo aí dos 20 centavos, depois do anúncio, que principalmente São Paulo, né, para quem ouve aí, a galera do Band Velho, nós estamos todos em São Paulo. Depois que reafirmaram aí, não, a partir de segunda-feira a condução, o valor da condução do transporte vai ser retirado os 20 centavos, já que foi começado a falar sobre aumento do IPTU, quer dizer, lá no final do ano lá, seus 20 centavos vai virar R$200 de aumento no seu imposto.
É, e hoje, no dia da gravação do POD, o prefeito de São Paulo anunciou uma proposta que ele espalhou para outros prefeitos, que é criar um imposto de 50 centavos no litro da gasolina, para ajudar o cofre da prefeitura. Quer dizer, tamo bonito. Você quer ver revolta de verdade? Aumenta a gasolina 50 centavos que você vai ver o que é bomba tosse.
É, como a gente já tinha conversado, agora eu faço parte dos revoltados da gasolina, hein?
É, motorizado agora.
É, então, até há pouco eu tava brigando pelos 20 centavos, agora não, agora...
Já tem data agendada pra esse movimento, pra essa manifestação?
Vou pra rua, eu já tô indo agora, não vou hoje não, tá muito frio, aqui em São Paulo hoje tá muito frio.
Então não vamos não, né?
Senhores manifestantes, comecem amanhã, hoje tá frio.
Hoje tá difícil, hoje faz a fogueira, não é pra manifestar, é pra esquentar. Mas a definição wikipediana, dicionariana de rebelião, de revolta, é dita como um processo político-militar em que um grupo de indivíduos decide não mais acatar ordens ou autoridade de um poder constituído. E para haver uma rebelião, é preciso que haja um poder contra que se rebelar, né? Na política, as rebeliões e as revoltas são tratadas como subversivas, porque bagunçam a ordem vigente, e só ganham legitimidade se conseguem derrotar o poder constituído.
É revolta que o povo tem, a gente vê muita... corrupção, desvio, lavagem, dinheiro na cueca. E aí as condições, né? Principalmente transporte, assim. O pessoal entrou aí pelo não é por 20 centavos, né? Mesmo que o aumento fosse de 20 centavos, mas se você tivesse uma condição e você não visse tanto escândalo político, acho que esses 20 centavos não fariam essa diferença.
Os 20 centavos foram só a última gota.
É, mas aí na área de definição... temos manifestação como uma forma de ação de um coletivo em favor de uma causa. Diferente, assim, de protesto. Muito foi dito entre manifestações, protestos, e a gente sabe que no meio dessa galera aí sempre tinham os anarquistas aí, os pessoal que entrou pra bagunçar e pra destruir. Mas a manifestação em si, eu acredito que é bem válida mesmo. É você tá erguendo aí uma bandeira, um grupo... dizendo um chega, um basta, com um objetivo, né, e demonstrando que você está descontente, e você quer mudança aí na perspectiva ou uma ação. Então eu acho bem válido esse tipo de manifestação, esse tipo de ação, a manifestação eu acho bem válido.
Vamos então a uma definição para a guerra civil, né? Podemos dizer que é um tipo de conflito que envolve facções de uma mesma nação ou até de um grupo e possui como objetivo a separação ou a tomada do poder. Podemos citar como exemplo a Guerra dos Farrapos aqui do Brasil, a Guerra Civil Americana e também a Guerra Civil Espanhola.
É, e é interessante começar falando de guerra, porque todo mundo fala, nossa, mas guerra é um termo forte demais, né? Não tem a ver com isso que tá acontecendo agora.
É, partimos de manifestação pra guerra, né?
Pois é.
O pessoal falou, ué, dormindo, cochilei, de repente pulou o assunto.
Perdi um pedaço da coisa, né? Mas olha só, não é isso não, porque guerra a gente coloca na cabeça já o sujeitinho com capacete e tiro. E os tiros a lá Guerra do Vietnã. Mas, por exemplo, no Brasil, em 1710, nós tivemos a Guerra dos Mascates.
Foi ali na região do Brás, isso?
O engraçado é que foi uma guerra, uma revolta entre os senhores das terras e os comerciantes portugueses do Recife, que eram chamados pejorativamente de mascates.
Ora pois, estaria a guerreire.
Pois é, e os caras começaram com um mero desentendimento, né, por sempre, por poder e por dinheiro, e aí os caras partiram pra arma e vamos que vamos, aí virou guerra, né? Porque quem falar assim, não, mas no Brasil, isso, essas revoltas ainda não viraram guerra. É, não viraram porque o povo ainda não pegou a arma. Que hora que pegar.
Acho que, assim, começa de alguma forma. Então começamos com manifestações, que aí vai ter um crescimento, que foi para protestos, e aí o povo partiu pro quebra-quebra. Por outro lado, entra os meios defensivos, né, do Estado, que acabam tentando apaziguar tudo na base do spray. E aí vai, assim, tendo um crescimento, até chegar no finalmente, né? Que é a guerra.
Na história da Guerra dos Mascates, começou por uma guerra de preço do açúcar no mercado europeu. E os senhores de engenho de Olinda pediam dinheiro emprestado para os comerciantes de Recife, que era só um povoado. Os caras falaram, peraí, a gente é importante, a gente não quer ser mais povoado, a gente quer pedir para o rei de Portugal para a gente virar a vila. Tem que lembrar que em 1710, né, independência estava longe ainda. E aí, como Portugal não concedeu o título de vila, os caras começaram a se revoltar.
Partiu pra porrada.
Contra os senhores de engenho. E chegou a um ponto de os homens mais ricos de Recife fugirem pra não ser capturados pelo exército e tal, porque veio, lógico, né? Revolta. No fim, quem ganhou foram os mascates.
O poder na época era ter, né?
Sim. Acho que até hoje, né? O poder é ter. Se você parar pra pensar, todo mundo que tá no poder tem, não é?
Tem. Isso. Tirando o Tiririca que tá lá, mas...
Não, ele lembra? Ele chegou no. Na semana que ele foi. Que ele tomou posse, teve aumento dos deputados. Aí ele foi pros jornais e disse: oba, cheguei na hora boa.
Eu cheguei no poder, todo mundo está vendo. Eu cheguei no poder. E agora estou podendo. Me criticaram bastante. Disseram que eu não sabia ler. Fizeram muitas fofocas. Que eu não sabia escrever. Fiz um teste, passei. E todo mundo viu. E os que me criticaram. Opa!
Agora ele tem.
Ai, ai.
Depois da guerra civil aí que nós vimos, temos a guerra também, a guerra diplomática. Olha só. É um confronto aí político que se tem como um estado ideal da guerra. Ou seja, uma guerra onde sempre prevalece a diplomacia ou o entendimento entre os povos. A estratégia, o entendimento racional aí predomina, né? Não havendo inspirações de ordem emocional ou até moralista. Geralmente encontrada em sistemas internacionais propícios ao equilíbrio do poder. De acordo com Napoleão I, as guerras armadas nascem quando as guerras diplomáticas morrem.
Você tenta conversar, se conversar não resolve, vamos pra briga, né?
Vamos partir pra porrada, né?
Um outro tipo de conflito, outro tipo de guerra, é a guerra por vingança. A guerra por vingança se caracteriza por colocar uma nação inteira com o objetivo de ganhar uma guerra, mas mais no lado psicológico e emocional, envolvido num objetivo que não é muito razoável, não. Onde você tem aquele povo todo por questão cultural, por questão religiosa, brigando entre si.
Sim, né? E a gente viu aí vários modelos ou vários exemplos desse tipo de clãs, de tribos, e há muito tempo, de gerações e gerações, é até passado aí uma cultura de falta de empatia entre o descendente, sendo que um conflito foi há anos ou séculos atrás.
Sim, ou mesmo, por exemplo, tem gente que não lembra, mas a Alemanha nazista nasceu, na verdade, de um movimento, de uma revolta trabalhista, né? Os alemães tinham sido muito oprimidos, então eles na guerra anterior, então eles resgataram o orgulho de ser ariano, de ser germânico, de ser alemão, Hitler aproveitou isso e fez aquele estrago todo, né? Mas é o tipo de guerra por vingança. Não, não, nós vamos tomar o poder e nós vamos mostrar que nós somos superiores àqueles que tentaram nos oprimir.
E nós temos também mais uma definição a dizer sobre guerra, né? A guerra preservativa.
Hã?
É? Pera aí, esse é podcast censurado para maiores de 18 anos.
Sim, temos que cuidar, né? Então, preservar.
Proteção é tudo, né?
Na guerra, proteção é tudo, né?
Mas não é nada disso, mentes poluídas.
Guerra com segurança, né? Faça guerra. Oh, pode até ficar assim, faça amor.
Não faça, faça guerra.
Oh, deve ser alguma briga aí entre as marcas, né? Jontex, se alguém entrou lá. Hein? Batalha preservativa.
Muito bem.
Bem, quando uma nação, estando sob ameaça de outra, e não encontra nenhuma alternativa, né, senão a de tomar a iniciativa do confronto. E isso faz com que se torne uma forma de defesa.
É, trocando em miúdo, é assim, todo mundo reconhece como legítimo aquele direito de se defender, né? Então, se tem alguém vindo para cima de mim, eu tenho o direito de atacar. Só que isso aí dá margem para coisas do tipo 11 de setembro e suas consequências, né? Os Estados Unidos dizem, não, vieram atacar a gente, então a gente tem o direito de atacar o mundo muçulmano inteiro e quem a gente quiser, porque atacaram a gente.
Chumbo trocado não dói, né?
Exatamente, mas vira guerra preservada. Só estamos preservando nossa soberania.
Tô dizendo que eu sou macho, ele deu de um lado, eu vou lá, dá do outro. É, nesse mesmo sentido, temos aí uma outra definição que acredito ser linkada, é a guerra de partida, né? Ou uma guerra de ataque, que é justamente isso. A nação aí antecipa de forma agressiva esse confronto. Então, o cara ameaçou. Vai ter essa... Tô me sentindo ameaçado. Eu sou também agitado pela massa. E o povo tá dizendo, olha, temos que fazer algo. Então, existe essa contrapartida, né, que dizem aí que a melhor defesa também é o ataque.
O maior exemplo disso aí foi a invasão no Iraque, né? O sujeito fala, não, o povo tá pedindo pra gente ir lá e atacar o Saddam, porque a gente tem que ir lá e a gente tem que atacar o Saddam. Você nem sabe se foi ele que atacou, mas vamos lá e vamos atacar o Saddam, né? É, o engraçado é que na guerra com o Saddam, que foi antes do 11 de setembro, o Saddam era um falastrão, né? Ele aparecia lá do lado dele, ele nunca, assim, não se tem prova dele ter feito nenhum ataque terrorista. Bin Laden até falam, poxa, ele fazia parte da Al-Qaeda, líder, então, Al-Qaeda é um... Mas o Saddam não era líder de um movimento terrorista, ele era o líder de um país. Mas por que ele era falastrão e falava, nós odiamos os americanos? O povo saiu perseguindo a torta direita. Um outro modelo de guerra que tivemos aí foi a guerra por doutrina, né? Aquela em que um país dominante, na verdade, em vez dele ir lá brigar, ele vai escolhendo uns aliadinhos, vai pagando uma turma, vai armando e equipando uma turma para fazer a guerra que ele quer, do jeito que ele quer. Mas ele mesmo não brigou nada.
Tudo bem.
Assim, isso confunde bastante com Guerra Fria, mas não é Guerra Fria, tá? Tem mais a ver com, por exemplo, o relacionamento da Rússia ou da União Soviética com Cuba. Tem mais a ver com os Estados Unidos e tudo que aconteceu na América Latina, com influência americana ou no Oriente Médio. Enfim, o Afeganistão, que antes dos Estados Unidos invadirem, os Estados Unidos armou o Afeganistão inteiro, treinou o Afeganistão inteiro.
Sim,
né?
Sim.
Então é aquele tipo de guerra doutrina. Não, não, não. Vocês têm que seguir o nosso modelo. Venha cá que a gente vai ensinar vocês a fazer uma guerra.
Ou até um desacordo, né? De repente um país aí entra em desacordo, ou até, como você falou, por interesse ou por algum bem natural do país, como nós já vimos isso, a guerra por causa do petróleo, toda essa briga, e até um tempo chegaram a falar em dominar a Amazônia, e, enfim. Mas, de repente, um país como os Estados Unidos não se envolve diretamente, né? Se ele vai lá e diz, não, vou lá bater na cara do Brasil e tal, e ele trabalha por trás, né? Justamente isso, prepara um outro grupo aí,
Faz uma Venezuela, sei lá.
É, uma Argentina.
Uma Argentina vir brigar com a gente, né?
É, vai. Os brasileiros já não gostam de Argentina. Os caras vão lá e, sabe, prepara a Argentina para que esse conflito aconteça. Mas sendo que por trás estão eles aí, trabalhando de todas as formas aí, em treinamento, em fornecimento, equipamento.
Cuidado, hein, Nino? Você tá levantando uma lebre aí. Ô, Obama, é brincadeira, hein? Tem que lembrar que os caras estão ouvindo tudo agora, hein?
É verdade, verdade.
Passou na internet, estão ouvindo. Então, ó, Obama, é brincadeira, tá?
Outra definição é Guerra Fria. É, as nações brigam através de corrida armamentista e tecnológica. Espionagem por conflitos indiretos e subversivos com espionagem, sempre evitando o confronto direto, uma vez que se desencadearia uma situação sobre nações confrontantes e não teriam controle sobre esta guerra nuclear ou atômica, né? Gerando assim o fim da humanidade. Então, o que aconteceu foi, entre um dos exemplos, foi os Estados Unidos com a União da República Socialista Soviética, né, a URSS, entre o período de 1960 a 1984.
Muito bem retratado aí por James Bond, na maior parte dos tempos. Muito se falou e muito se viu da Guerra Fria, e temos até alguns, podemos assim dizer, resíduos desses confrontos aí. E hoje ainda se fala muito de espionagem, né? A gente está até brincando aí no caso do Link, mas do Obama, em que agora um agente aí também abriu algum canal. Mas eu acredito que isso começou na Guerra Fria e não se parou até hoje, essa questão de espionagem, porque é uma ferramenta. Eu acredito que eles usaram isso como ferramenta que foi implantada nesse período e não foi desativada. E como a gente disse aí no tópico anterior, essa questão de não botar a cara e dizer eu estou contra você, né?
A história mais fascinante que tem sobre a Guerra Fria e até sobre a guerra nuclear, que tem tudo a ver e está emendado com esse assunto, por incrível que pareça, tem a ver com um sujeito russo chamado Stanislav Petrov. Esse homem é considerado o homem que salvou o mundo.
Olha aí.
E o que é que esse cidadão fez? Tem um evento que ocorre muito raramente na Terra, que é uma junção astronômica entre a Terra e o Sol, e fica numa posição específica. E isso é chamado de equinócio de outono. Num dia qualquer de 1983, o sujeito estava olhando, e ele era responsável pelo botão vermelho russo. Só isso, né?
Daí que tá o negócio que ficou russo, né?
Ele fazia parte de um bunker. Ele ficava num bunker na União Soviética que monitorava todos os movimentos de satélite e de mísseis americanos. E ele, num dia, olhando a tela, viu um míssil saindo dos Estados Unidos e vindo em direção da União Soviética. E provavelmente levaria 20 minutos para esse míssil chegar. O que que o cara fez? Primeiro, ele lembrou que tinha acontecido que a União Soviética tinha derrubado um avião de passageiros da Coreia. Tinha morrido nesse voo um congressista americano. Então, a coisa estava pegando. Quando esse míssil subiu, o cara lembrou dessa história. Pensou, pô, peraí, os Estados Unidos não iam atacar com um míssil. Se os caras quisessem uma guerra nuclear, eles iam mandar vários. Então é um erro. 4 minutos depois, os computadores informaram que tinham 5 mísseis indo para a União Soviética.
Nossa!
E o cara parou e falou, não, peraí.
5 também não.
O nosso sistema de alerta russo é ruim. E não é possível, os caras têm milhares de mísseis. Eles vão destruir 5 basezinhas, não vão destruir o país inteiro, porque a União Soviética era gigantesca, e vai dar chance de ser contra-atacado. Não faz sentido. Quer saber? Eu não vou apertar botão nenhum. E o cara falou assim, não vou fazer. E não fez, ele não disparou nenhum míssil contra os Estados Unidos. No fim, descobriram que o tal do equinócio de outono é que provocou um sinal errado no satélite, fazendo com que parecesse que tinha míssil na direção da União Soviética. Quer dizer, quase que um evento natural acaba com o mundo.
Nossa. Já pensou se ele tá tipo o porteiro que trabalha na madrugada, assim que você assusta, você ouve uma buzina, você abre o portão da garagem, né? O que que não tinha acontecido, né? Mas é até o termo aí, Guerra Fria, né? Foi chamado por causa disso, porque não houve nenhum confronto direto, né?
É, pois é. Agora, só pra falar do senhor Petrov, tá? Ele foi acusado de cometer falta burocrática, foi rebaixado e passou a fazer tarefas de menor responsabilidade. Dá pra acreditar nisso?
Coitadinho.
O cara salvou o mundo, bicho.
Muito obrigado, Sr. Petrov, por ser incompetente.
É. Única vez que a incompetência deu certo.
Olha aí. É, temos também aí, além da guerra nuclear, mas uma delas aqui é a guerra biológica. E é usada como tática de guerra os agentes biológicos nocivos. Aí. Vírus, bactérias, doenças e blá 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 que a gente encontra da biologia transformada em armamento.
Eu nunca ouvi falar de nenhuma guerra em que se fez assim, ó, pra valer foi uma guerra usando vírus e bactéria.
É, a gente tem aí como relato na história que a base de guerra biológica foi muito usada nas guerras da Idade Média, né? No sentido que o pessoal fazia o quê? Algumas forças ou alguns exércitos ou clãs ou dependendo do que fosse, usavam aí os corpos dos mortos em batalha para contaminar, por exemplo, o abastecimento de água do inimigo, ou fornecimento da cidade de alimentos, ou em torno de, por exemplo, de um castelo, colocavam-se os corpos em decomposição, porque ali causava diversos tipos de doença, aquela, né? Ou atiravam até pelas catapultas, aí você jogava corpos para dentro da cidade, causando doenças, né? A peste, a varíola e tal. Nesse sentido aí, era bem usado nessa época aí a guerra biológica. Hoje em dia é mais difícil.
Mas hoje em dia o que acontece muito é aquela neurose nos metrôs aí nos Estados Unidos, principalmente em Londres, que aí observam alguma embalagem com pó branco e já pensam que é o tal do antrax.
Isso, bem lembrado, bem lembrado. Isso virou uma paranoia, né?
Apesar que no metrô de São Paulo, você não sabe se você está sendo atacado por antrax, se é pela frente, se é pelo lado, porque é meio congestionado.
Apesar que nós notamos aí que talvez não sejam utilizados como tática de guerra o uso desses agentes biológicos, né, nocivos, mas pensem comigo, será que não é um uso do governo, por exemplo, a fim de extinguir uma raça, como a gente notou aqueles problemas em algumas regiões da África, com o tal do Ebola, como foi citado?
Ah, em cima disso, tem muito velhinho que não toma vacina da gripe achando que vai morrer, porque é controle populacional, né?
Ah, aí entramos em várias áreas aí, até o pessoal aí defende uma tese aí que aquela vacina da gripe lá era o início aí de uma contaminação em massa e que vai desencadear no futuro aí o apocalipse zumbi.
É, pois é, eu acho que tem várias assim, né?
Se formos seguir aí, a gente não tem uma linha, eu acredito que não tem uma linha reta, vai ramificar isso, vai para todos os lados, nós vamos bater em várias portas aí, dentro da biologia.
É, guerra biológica é uma coisa complicada, e a prima irmã dela, a guerra química também, né, porque não é mais coisa biológica, não tem vida, mas é gás venenoso.
Apenas colocando aí colocando um ponto de, pelo amor de Deus, assim por dizer, vocês vão me entender, do que a Cris falou. Se alguém estiver, algum biólogo armamentista, estiver criando algo, que nos escute, por favor, que estiver criando algo para extinguir uma raça, por favor, trabalhe nos funkeiros.
É, rapaz, seria interessante.
Mais uma definição de guerra, temos a subversiva, espionagem ou de guerrilha, que não é um tipo de guerra não convencional de confronto direto, no qual o principal artifício é a ocultação secreta e a mobilidade dos combatentes, chamada mais adequadamente de guerra ou confronto de guerrilheiros. É, nesse tipo de guerra, nós temos aí o exemplo das FARC, né, lá da Colômbia, e em guerras urbanas modernas contra os diversos tráficos ilegais que confrontam com a sociedade e também com a cidadania, né, tentando formar um Estado paralelo no exército de poder, utilizado também pelos estados políticos que pregam a invasão ideológica religiosa.
Sim, até é colocado, como a gente falou aí de Cuba, se o povo lá tivesse uma condição, fica independente do Estado, né? Ele mesmo se autorresolve, fala, então, você tá querendo fazer, tá errado, ou o seu acordo com outro país, ou o que os países estão fazendo com a nação tá errada, agora quem cuida daqui somos nós. Ainda bem que fizeram aí o desarmamento do povo aqui no Brasil, porque senão nessas manifestações aí teríamos possivelmente uma guerra civil.
Sim. Tem uma entrevista no YouTube com aquele apresentador da TV Bandeirantes, Ricardo Boechat. E o cara tá informalmente, um jornalista tá perguntando, ó, o que que você acha das revoltas no Brasil, né?
O que que é o voto, se não a reiteração, a legitimação regular a cada 2-4 anos das máfias que dominam a cena política no país? Horário de televisão, a legislação que não pune, as imunidades, os conselhos de ética que não funcionam. Vocês acham que vocês vão mudar isso na próxima eleição? Não vão. Essa realidade vai mudar se a população tirar a bunda da cadeira, se a população for para a rua, se a população botar a boca no trombone, se a população denunciar, se a população atacar, partir para o contra-ataque. Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade, eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, à quebra-quebra e o caralho. Ah, mas isso é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é botar as pessoas 4 horas na fila das barcas todo dia. Vandalismo é mandar a segurança baixar porrada em passageiro da Central do Brasil, que não aguenta mais ser tratado como gado. Isso é que é vandalismo. Vandalismo é tu roubar, feito um condenado, o dinheiro público. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê, enquanto o esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Então, isso é vandalismo. Revolta não é vandalismo. Perguntou se eu acho que pode melhorar? Acho que pode melhorar porque não vejo como piorar. Não vejo como a corrupção ser maior. Não vejo como a insensibilidade do Estado possa crescer. Não vejo como possa crescer a capacidade deles de navegarem, surfarem nos escândalos com essa cara de pau, com essa tranquilidade. Acho que tem que perturbar a família deles, tem que criar constrangimento. Quando entrar em restaurante, tem que vaiar. Por aí vai.
Assim, existe essa polêmica de que o povo tem que fazer isso, dessa revolta, uma guerra. E na hora que fizer disso, vai fazer alguma coisa de verdade. Provando um pouquinho disso, notícia de hoje também, foi uma imagem das revoluções nos movimentos lá no Egito. A foto que estava na internet é do povo jogando um carro de polícia pela ponte. Não sei se você chegou a ver isso.
Não, mas estou dando uma olhada. Vamos lá.
Não, é sensacional. A foto é assim, mostra aquela ponte, tamanho Ponte Rio-Niterói, e um carro de polícia sendo jogado pelo povo ladeira abaixo, cara. Então, assim, obrigou o vice-presidente do país a renunciar. Então, morreram 169 pessoas, mas os caras conseguiram tirar do poder o vice-presidente, entendeu? Tamanha força da guerra. Então, assim, há uma coisa pra se pensar. É pra sair feito um retardado quebrando as coisas? Não, porque tudo tem que haver um poder estabelecido para que a coisa funcione, senão vira baderna. Mas se você ficar quietinho e não dizer nada, já dizia meu chefe, se tá quieto é porque tá satisfeito, entendeu? Sim. Então assim, se você não vier reclamar de aumento, eu não vou te dar aumento. Se você tá quieto é porque você tá feliz.
É, eu tô vendo aqui em paralelo, o governo chegou a afirmar agora 235 mortos nesse confronto aí no Egito.
Caramba, né?
Então já chegou um número assim de quase 300 mortos num confronto, que de certa forma esses sacrifícios, né, chegaram aí a uma ação. Pelo menos o cara já pediu arrego.
É, claro que o que está acontecendo lá não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil.
Sim, sim.
Mas mesmo assim, tem muita coisa que... Tem muita lição que pode ser aprendida, né? Desse, ao ver, tanto da parte dos governantes quanto da parte do povo. É só saber observar o que está certo e o que está errado no que eles estão fazendo lá para se tomar uma posição, né?
O único problema desses confrontos diretos entre o poder aí repressor, não diria repressor, mas quem tenta manter a ordem, né, no caso aí de manifestações ou protestos ou o que for, é que sempre tem aquele que causa um estrago maior, que incita a violência, e da parte dos defensores do patrimônio aí do Estado, sempre tem aquele também que tá sedento para baixar a porrada. Então, temos que saber aí dosar, né? Sem os excessos aí de quebra-quebra, né? Para evitar esse tipo de ação. Porque 235 pessoas morreram e agora chegam aí a mais de 2 mil feridos.
É gente pra caramba.
Então, você imagina que um confronto direto, e exército e polícias e todas as forças aí chegam a entrar para precaver, é inevitável esse tipo de dano quando parte para esse tipo de agressão, né? Entre outras aí, vamos também ter em um número até maior, mas vamos tentar resumir. Chegamos à guerra psicológica, ou até conhecida como guerra de propaganda, onde tem o povo de qualquer uma das partes que é manipulado para conseguir obter o apoio pela propaganda. A manipulação pode ocorrer mediante uma transmissão de informações falsas ou uma assistência médica aí, por exemplo, a mídia, né, colocando, se fosse o caso, incitando o povo, incitando a massa aí numa informação não muito verdadeira. Guerra psicológica é uma manobra em que o interessado detém a lealdade do povo. Então, normalmente é usado uma pessoa de bastante autoridade ou confiança do meio ali, não só de uma nação, isso pode ser de um grupo também.
Guerra psicológica é a manobra em que o interessado detém a lealdade do povo ao suprir precariamente suas necessidades básicas sem intenção verdadeira de viabilizar soluções. Já viu isso em algum lugar?
Não. Então, né? Você primeiro toma, você agita o povo a pedir uma solução.
Pois é, e o povo, assim, tem uma solução, recebe lá R$50 por filho e coisas do tipo. Você não resolveu nada e o povo fica refém dessa situação. Parece com alguma coisa que acontece no Brasil?
Não conheço. Algo que ilustre alguma bolsa de algo. É mera ilustração nossa.
Sendo que a última bolsa que eu ouvi falar foi da bolsa... Bolsa Dama da Noite, para falar bonito. Não sei se você ouviu falar dessa.
Essa é nova.
Existe uma proposta para fornecer por alguns meses, para quem se declarar Dama da Noite, um valor de até R$1.950 mensais, para que a pessoa tenha condições de sair dessa vida.
Fala sério.
Cara, eu acho que eu vou lá me inscrever, chegar lá também sou, aí começa a ganhar R$1.950 por mês, bicho. Fácil.
Então, mas... As meninas aí ganham mais que isso.
Já dizia um colega de trabalho, depende. né? É, tem umas, sim, que não ganham, não.
Sim, sim. A Bolsa Dama Forever Night aí.
Também conhecido como Bolsa Prima.
Bolsa das Primas. Tá mais gordinha trabalhando da forma, no informal aí, do que ficar dependendo. Mas tem até a bolsa, você viu, a bolsa crack, o auxílio da dependência lá. Ó.
Sim, bolsa crack, bem, bem lembrado também. É, polêmico pra burro.
É, o pessoal fez aí um...
O cara pega o dinheiro, compra em maconha e continua, compra em crack e continua se drogando, né?
Não, por um lado entrou a discussão em que pelo menos ele não vai vender as coisas de dentro de casa. Né? Então tá garantido. Mas assim, é a velha história de que aí alguns políticos vão na TV e falam: não, porque nós ensinamos o povo a pescar, nós não damos o peixe. Ah não, não dá não. Então olha só, na psicologia desta guerra, você vai lá, toma a básica, né? Toma tudo aquilo que o povo necessita, dá 20%, achando que é uma solução e todo mundo fica feliz, como a gente estava falando. E aí ficamos nós aparentando ter um apoio, né? Ficamos aí, e aí o povo fica todo mundo que iludido nas alternativas e nas soluções que é dado. Desta forma aí, o interessado mantém o povo calado, passivo, inoperante e muito grato.
Olha que beleza.
Olha aí, você já viu algo? Sim, se sim, ligue para o nosso 0800. Cara, é muito isso, né? Você foi até dito aí na época que a gente estava com problemas na saúde e na educação, e a mídia estava preocupada com os calos no pé do Ronaldo.
Importante, hein?
Muito importante, os calos do pé do Ronaldo. Desde que ele estivesse batendo uma laje, né, ou estivesse trabalhando o dia inteiro no sol descalço. Mas não, é mais ou menos isso.
É, se você mantiver o povo com medo do futuro dele, sim, ignorante de cultura e sem informação...
Lim, lim!
Não é uma guerra, eu ganhei, entendeu?
Sim, sim. É muito fácil, porque imagina aí, você tem um povo preocupado com o futuro no sentido de que se me tirar o bolsa qualquer coisa, o que será de mim?
Sim.
Sim. Por um outro lado, como você disse, ignorante na cultura, porque não vai atrás de uma melhoria de vida.
Sim, inclusive há uma matéria interessantíssima nessa semana num jornal de Pernambuco falando da geração nem-nem.
Nem
trabalha, nem estuda. E que, assim, 70% dos jovens do Nordeste não estão nem estudando, nem trabalhando, mas ganhando bolsa, tá?
E aí fica, né? Fica dependente.
E perguntados por que não trabalham, eles falam: ah, a gente já ganha dinheiro. Trabalhar pra quê?
Trabalhar pra quê, realmente.
E será que isso não interessa a ninguém, não?
Justamente aí o foco nesse estado psicológico é suprimir isso. É manter o povo fora aí como foi dito, da informação da verdade, do que realmente tem por trás disso. E aí, dessa forma, você não tem, na verdade, o que aconteceu aí, os não só por 20 centavos, você não tem um oponente, você não tem o povo duvidando ou perguntando será que é.
Comentaram a respeito, passaram, acho que pelas redes sociais, uma informação que acabaria com um desses benefícios
com Bolsa Família.
E o povo correu desesperadamente aí pro...
Nossa, gerou,
pro banco. Destruíram agências. Foi uma coisa assim, estratosférica.
E isso vai ser arma de barganha nas próximas eleições. O governo vai falar: certo, o povo precisa, o povo depende, nós temos de ajudar nosso povo. O povo quer o Bolsa Família.
Sim, quer, não quer trabalhar.
É, eu tenho um ex-colaborador lá, um ex-colega de trabalho, em que ele trabalhava na região do Nordeste, e pensa assim, cortando cana, ele tinha por dia lá uma meta, se a gente pode dizer meta, mas eles faziam em 4 pessoas uma tonelada por dia para ganhar R$60.
60.
R$60 numa tonelada de cana. Então aí o cara fala assim: cara, é mais vantajoso eu ter 2 filhos.
Sim, ele ganha mais dinheiro com 2 filhos. Quer dizer, a ilusão de ganhar mais dinheiro, né? Isso. Porque ele vai gastar muito mais, mas ele não tem o cérebro pra pensar isso.
Isso. ele é mais, compensa mais eu ter dois filhos do que trabalhar o dia inteiro embaixo do sol. E aí até fizeram aí na rede social, aí no Brooks da vida, o pessoal colocou, hoje no Brasil, se você tiver cinco filhos, for usuário de crack e tiver algum parente, né, que seja das primas, você tem quase um salário de um parlamentar.
É, e sem falar nos presidiários que também ganham o dinheiro deles.
Isso, isso. Então, hoje em dia, que na verdade parece que a inclinação, ou que estão empurrando pra gente, é essa condição de dependência e de uma... de dependência total aí, financeira e do Estado, e uma alteração na sua condição de vida.
Sim, e o que está gerando, na minha opinião, a revolta em todo mundo é a impressão de que o governo está gratificando tudo que não presta e não valorizando quem trabalha e quem produz. Sim. Então, nenhum trabalhador está sendo beneficiado, mas todo mundo que não faz nada está ganhando algum dinheiro.
Assim, você...
mantendo as pessoas na ignorância da cultura, né?
Isso, isso. Você tem aí... eu tenho um trabalhador, a pessoa tem mais de 50 anos e está ativa na área comercial aí, ou
econômica,
né? Levanta todos os dias às 5 da manhã trabalhando. E por outro lado, você vê adolescentes, e até no, o estado mais crítico aí são das mulheres, tem 20 anos e já tem 3, 4 ou até 5 filhos. E acredito que sua condição financeira hoje está bem melhor. Não precisa acordar às 5 da manhã, pegar 3, 4 conduções e ralar o dia inteiro, demorar 3 horas para voltar para casa. Ela tem uma renda maior, e aí parece que é essa inclinação, parece que esse é o que querem como padrão de vida para a população aí.
Então é assim, tá ficando cada vez mais claro de que nós vamos voltar nesse assunto, que tem assunto para caramba. E tá cada vez mais claro também que não foi por 20 centavos.
Não, não foi, não foi.
Não foi, não está sendo e não será.
Não foi, não foi.
E aí, meninada? Gostou do episódio? Revolte-se com a gente e escreva alguma coisa pra nós. O nosso Facebook é o Bando de Véio.
Mande o seu e-mail pra gente. bandodevéio@gmail.com. Eu quero meu troco, hein?
É isso aí. Manifestações à parte, revoltas também à parte. Curta o Bando de Véio. Dá um tuitada lá, @bandodevéio.
E por último, o nosso blog, que agora volta, vamos lá, vamos fazer aquilo andar, que é o bandodevelho.wordpress.com. Vou ali pegar uns pneus para fazer uma fogueira ali na avenida e volto logo.
E ficando por aqui, aguardando mais uma manifestação, até mais.
Muito bem, diante de tudo isso, eu só posso acompanhar o Marcelo. Pode deixar que eu levo o marshmallow, hein? Fui!